Bem-vindos, malta, ao podcast Lá Direito à Tela. O meu nome é Zé.
O meu nome é André. E caraca, falhei aqui um bocadinho da voz, mas o meu nome é André.
Sou o Passo.
Eu sou o Cunha.
E para quem não esteja informado, isto é um podcast sobre cinema, em que nós iremos nos dedicar, primeiro, a falarmos sobre um filme muito que saiu recentemente, relativamente comercial, mas que nós todos gostávamos bastante aqui à mesa, o Batman 2022 de Matt Reeves. De seguida iremos discutir o que se passou na última semana dos Oscars, a chapada, para dizer de ponto simples, e em terceiro iremos falar sobre o filme da semana escolhido pelo nosso colega André, que ganhou o concurso.
Exatamente, da isso é importante referir. Acho que eu acertei 5 em 8.
Eu acertei 2.
Eu também acertei 2, o melhor ator e
uma... Posso ter que para aí?
Quando é que acertaste?
Acho que foram 3.
3?
Acho que foi, sim.
E acho que eu e o Cunha que não vimos nenhum filme de Oscar, acertámos 2 e passo. Tu viste todos, acertaste 3.
Não, posso ouvir todos.
Só tenho que dizer, acertei Will Smith.
Também acertei Will Smith.
Também só acertaste Will Smith, claro.
Só não tinha no meu bingo que ia haver uma chapada.
O passo foi Benedict Cumberbatch.
É, eu fui teimoso.
Certo. Mas avançando então agora para a primeira parte, que é o filme comercial, e vai ser o Batman. Bem, passo, o que é que achaste sobre o Batman? Tu que viste na pior qualidade possível.
Ah, eu vi como se fosse em 97, numa cassete toda lixada, toda da feira, mas gostei. Não, opa, aquilo não é bem uma história de origem, não é? Aquilo parece mais como se fosse um segundo filme. Eu sinto que aquilo é como se fosse, como se a trilogia do Nolan começasse no Dark Knight, já com a personagem do Batman estabelecida, com, não é, claramente eles já têm tipo uma relação com o Gordon, essas coisas todas. Parece mais um segundo filme, o que eu achei que funcionou bem, por acaso.
Eu, uma coisa interessante, que é, esse era o objetivo do realizador, que era, pá, ele não precisava de explorar relações porque as pessoas já conhecem, a personagem já é tão comercial que as relações já são tão óbvias, tipo a do Gordon e outras.
Mas quem é que conhece o Batman?
Pá, toda a gente. Pá, também é dos
primeiros. Os 400 do mundo. Acho que 400 milhões de vendas do comics, acho eu.
Eu quero pedir desculpa por esta comparação, mas foi um bocado o que aconteceu com o Homecoming do Spider-Man. Que já não contou a história inicial do Spider-Man e começou logo ele já como Spider-Man. Podemos só relacionar isto um bocado também.
Sim.
Mas voltando ao Batman, que é.
Podemos relacionar, mas pronto, nós aqui falamos de bons filmes. Então. Pá, desculpa, posso, estavas a seguir o teu raciocínio.
Tranquilo. Nota-se, a maior parte das cenas da ação e porrada, nota-se que era. Foi só algo que o Matt Reeves pensou: isto deve ficar fixe. E fez. Foram poucas, mas as que houve foram coisas que claramente ele pensou: isto vai ficar bué fixe. E acertou na maior parte delas. Eu só acho que o filme beneficiava bastante se houvesse uma cena estilo Old Boy num corredor.
Mas só que no escuro.
Não é bem num corredor.
Não é bem o estilo de cena. Já viste Old Boy?
Yeah. The Old Daredevil, na série. Tem uma cena no corredor na primeira temporada.
Sim.
Tipo, ele a espancar gajos só no corredor,
sim.
Uma coisa linda.
Com a câmara parada, assim, yeah. A acontecer as coisas nos apartamentos.
Eu agora, se posso avançar para a minha opinião, eu, por acaso, eu acho que o filme, a parte mais brilhante do filme é ser a depiction, tipo, é mais realista, não é mais realista, mas mais. Ah, como dizer, que tipo segue mais os cómics. Tipo, Gotham não parece uma cidade verdadeira, parece mesmo. Parece a cidade estilizada que é nos cómics, que é tipo muitos gangsters, muitos criminosos, e os criminosos são super tipo únicos e criativos. Quer dizer que o Colin Farrell está mesmo irreconhecível na sua personagem e adoro a personagem. E acho que é mais uma vez como o Passo disse, tipo, isto é um filme que tu sentes que parece que podia ser feito um filme de origem, só que não é preciso. Sim, tu sentes que percebes tudo o que aconteceu, porque pronto, também o Batman é já houve muitas adaptações, já te explicou muitas vezes a história, mas é um filme muito bem feito, acima de tudo.
E aquilo que tu me disseste é quando nós vimos o filme, que tu gostaste imenso do facto de nota-se completamente a corrupção de todo lado na cidade. Pá, eles exploram isso muito bem, faz lembrar um bocado a série Gotham. Não é? É muito semelhante.
É das partes que eu mais gosto, é o facto de ser muito parecido com a série Gotham, tipo, pelo menos na parte da corrupção, tipo, por todo o lado.
Eu não vi a série Gotham, mas joguei o jogo da Telltale Series, do Batman, e houve muitas parecenças também que eu tive, E queres dizer a tua opinião sobre o filme agora? Posso falar?
E também dizer que super escuro, sempre a chover, ajuda muito no clima do filme.
A minha opinião sobre o filme é que foi um filme excepcional, na minha opinião. Quando eu saí do cinema, fiquei com dúvidas qual é que era o meu filme favorito do Batman, qual era o melhor, se era o este novo do Matt Reeves, ou se era o do Nolan, o Dark Knight, obviamente. Mas eu tive logo a necessidade de ir ver o Dark Knight para fazer as comparações, e mesmo depois vendo o Dark Knight, acho que estão taco a taco e não consigo escolher nenhum, sinceramente. Tenho a mesma opinião que vocês dois acerca dos termos técnicos do filme, assim, eu acho que é um filme excelente, de realçar a representação do Paul Dano como The Riddler, excepcional. E é isso, foi um excelente filme. Acho que o Robert Pattinson como Batman surpreendeu-me muito, sinceramente.
Mal vês a cara dele. Mal vês a cara dele. Vês mais a máscara do Batman do que vês a cara dele normal.
Por isso é que funcionou tão bem.
Exato.
Exatamente.
E quando vês a cara normal, está tipo, todo badalhoco.
Todo ressacado, sim, porque sim. Ele não está a dormir nada.
E tem memes engraçados.
E mais uma coisa. E mais uma coisa que eu adorei neste filme. E digo que é melhor que o do Dark Knight é a soundtrack. Eu gostei mais deste filme. Apesar que a do Dark Knight também é incrível.
Curiosamente, uma das músicas foi produzida para um português.
Ah, exatamente. Eu vi isso.
Agora passando ao André, qual é a tua opinião sobre o filme?
Só sobre a música, eu gostei bastante do facto de tocar Nirvana. Não uma, mas duas vezes.
Sim, sim, sim. Ou duas vezes.
Sim, tipo.
É duas vezes no início.
Nos 15 minutos e depois a faltar 15 minutos.
Mas a música de fundo passa durante quase o filme todo. Eu quero dizer que tipo, este filme tem das melhores introduções, tipo num filme de super-heróis, se é que não é melhor. Não é?
Sim, a cena do I Am Vengeance.
Sim.
Incrível.
Não, mas o que eu ia dizer é, eu adorei a cena inicial quando tu começa o filme só com o respirar de Paul Dano, tipo, só que pode.
Exatamente.
Simplesmente começa assim e tu ficas mesmo, pá, isto está a começar assim, tipo, o que é que está a acontecer? Pá, mas o que eu gosto do filme, é incrível, é uma obra-prima, pá, eu adorei o filme. Pá, não é o meu filme favorito de Batman, eu acho que o Dark Knight ainda é melhor, mas eu acho que é subjetivo, cada um. Se, entre estes dois, está bom. Pá, acho que o cast foi muito bem feito. Tipo, a Zoe Kravitz com Catwoman faz um excelente papel.
Faltou a Tenet. Não faltou a Tenet. Ele estava em gravações do Tenet, o Robert Pattinson, sim, e mentiu ao Nolan o que é que ia fazer para ir ao...
Mas o Nolan descobriu mais tarde. E disse para ele e conseguiu o papel.
Exato, o Robert Pattinson está muito fixe também. Pá, não aparece a cara dele, que é um ponto, é um aspecto positivo.
Ouvi dizer?
Não. Sim, sim, sim. O Paul Dano, tipo, sem ser o Joker do Heath Ledger, é o. Pá, acho que é o melhor. É o segundo melhor vilão.
Nada
a live action do Batman. E por fim, o Colin Farrell, pá, faz um papel incrível, apesar de ser um papel pequeno no filme.
Esperamos que seja estendido na minissérie.
Sim, vai ter uma minissérie agora, mas no tempo que tem é completamente a melhor personagem que aparece no setup da crema.
E o John Turturro a fazer de Falcon.
Só
um fun fact sobre o Turturro que eu contei há bocado. Ele é italo-americano, só que ele já fez tantas personagens judias que ele é tipo judeu honorário. Acho que é a Associação dos Judeus de Nova York.
A sério?
Considero-lhe esse título, tipo.
Pá, então, sim.
É, mano, és fixe, portanto, pega lá.
Exatamente.
Ele faz aquele filme dos irmãos Coen, em que ele faz de judeu.
Exatamente. Exato.
O Brother Ware, ele também aparece no Brother Ware, não?
Não, ele aparece no Barton Fink. No Barton Fink e no Miller's Crossing, acho que.
E no Lebowski.
E no Lebowski.
E no filme individual baseado na
sim, sim, claro. Mas ele já não é deles.
Não é dos irmãos Coen, não.
Ok, por fim, pá, eu. Acho que o filme, como já tinha dito, é muito bom. E pá, assisto para dar classificações. Não sei se é hoje.
Eu antes de irmos ao. Eu queria classificar o filme, acho que okay, fixe. Mas antes disso, queria-vos fazer uma pergunta. Acham que o filme vai ter muitas nomeações para o Oscar para o ano?
Técnicos.
Achas?
Eu acho que o Batman pode ser um tipo algo semelhante ao Dune deste ano. É um filme bom, mas. Eu acho que estes filmes precisam tipo, de uma continuação.
acho que ganham muito quando têm uma continuação, sendo, se ela for bem executada, obviamente. Só que uma primeira parte do Dune, e a parte 2 do Dune foi tão boa, pá, acho que a saga completa do filme fica incrível. E o Batman também, se tiver uma segunda parte, acho que vai ganhar muito.
Não achas que o filme também tenha, peca um bocado por sair tão cedo num ano e não sair tanto em tempo, naquele calendário de Oscars?
Não, por isso é que eu acho que o objetivo do realizador não era Oscar Bates. Isso é bom.
Acho que não foi para
Oscars. Yeah, não era filme para Oscars, e se ganhar, pá, mérito do filme.
Mas achas que merece estar nomeado?
Ah, pá, merece.
Depende de quem, sim, não os filmes que ainda
merece, estamos, mas né? Em princípio não vai estar, porque, até porque imagina, se o Nolan, a trilogia do Nolan do Batman é muito mais tipo realista do ponto de vista que é Batman no mundo real, esta é muito mais Batman no mundo fictício que é Gotham. Então tipo, eu acho que não tem hipótese de ser nomeado.
Não acho que seja muito mais o Batman no mundo fictício que é Gotham, até porque este Batman não consegue voar. E malha a parte de todo.
Não, mas essa
tem
parte
um carro é muito normal e tem uma moto normal.
Mas essa parte é muito irrealista, a parte em que ele está a voar e depois vai ver e depois cai 20 vezes. Eu achei que
é um Dark Knight. Pá, ele está todo lixado. Está todo lixado. Sim, não, mas ele está todo lixado das costas. Ele acorda tipo cheio de pisaduras. Pá, nota-se claramente o envelhecimento da personagem ao longo dos filmes. Pá, eu acho que isto é bastante
realista. No Dark Knight o gajo tinha um helicóptero que matava gajos. Não matava gajos, mas o gajo entrava num helicóptero bombado, andava num carro.
Não estás a perceber bem a perspectiva do realista que eu estou a dizer. Tipo, imagina, é mais que o Batman, tipo este Matt Reeves, tipo, o estilo e em si os vilões e em si o que ele faz... parece muito mais uma série, tipo da série e da animação. Tipo, há explosões, há perseguições. Enquanto no realista era mais, tinha a ver com, sei lá, exércitos e mercenários a chegarem e derrotarem coisas. Parece mais tipo assuntos muito mais realistas.
Posso dar uma opinião rápida?
Sim, claro.
Ok, pronto. Eu sou o convidado do Mendes, mas está-se bem.
ninguém me apresentou.
Ninguém me deixou apresentar.
Este é Malafaia, pronto.
Francisco Malafaia para todos.
Um prazer.
Tem curto.
O que eu queria dizer é, em primeiro lugar, a fotografia é feita por um dos melhores diretores de fotografia de agora, que fez o Dune, fez o Batman, fez o Rogue One, do Star Wars. Ou seja, o gajo tem um selo de qualidade no combate.
Tem jeitinho
para a cena. E isto é um típico filme noir, tal como todos os filmes noir que um gajo vê e adora.
Bem lembrado, bem, tínhamos esquecido disso, mas sim, tem um alto filme noir, especialmente a introdução.
Sim, isto é uma história de um detetive.
Sempre
tal como todas as histórias de tipo do gajo. Isto é o Chinatown com o Batman a fazer de Jack Nicholson.
Exato. Sim. Tem o desenlace tipo
de corrupção.
Todos os desenvolvimentos, sim.
Eu quero realçar mais uma vez o quão a chuva é bonita, tipo, no visualmente, tipo no filme todo.
Aquilo nem parece água, a chuva. Aquela
energia.
Aquilo bate no chão. Ui.
Acho que o filme sem a chuva
não era uma coisa.
Querem passar para o rating do filme, então?
Posso começar eu, então? Eu dou 5 e 5, claramente.
Até 10, Zé. Já avisamos que é até 10.
Mas é que, tipo, pelas décimas, mas está bem.
Não dá 10, mas dá número inteiro.
Ou já número inteiro.
Sim, nós sabemos múltiplos.
Então, o que é fazer? Está bem.
Não, fizemos tá até bem. Os outros filmes.
Vale, já não vale a ter esta discussão outra vez. 10 em 10, então. Ah, isso aí não referi, mas eu acho que este filme e o Dark Knight, o segundo Dark Knight com o Heath Ledger estão ao mesmo nível.
Eu dou 9 em 10 porque acho que o Dark Knight é melhor e o Dark Knight é 10 em 10 para mim, este fica 9 em 10.
Está a dar em curva então?
Sim.
Espero.
Ok, eu dou 9 em 10 também.
Eu acho que vou ser o hater da mesa e dar 8 em 10.
E eu fico, mas não é porque nós só concordamos que podemos dar 10, mas por isso, pronto, eu vou dar um 8.5. Ok. Ok. Podemos falar agora sobre os Oscars, quem ganha quem ou, e o tema mais falado, a chapada do
Wilson. Eu posso
mas falar sobre os vencedores.
Né? Sim, eu posso falar sobre isso. Pá. Aquilo. Pá, se vocês ouviram o primeiro episódio, eu tinha dito que achava que o Cole ia ganhar para o melhor filme e ganhou. Pá, sinceramente, tipo, eu não sou um hater do filme, obviamente, o filme é um bom filme, mas eu faço sempre a comparação de vencedores de Oscars com vencedores de Oscars dos outros anos, obviamente. Pá, eu acho que este ano é claramente, pá, do que me lembro, sem contar Shakespeare in Love, pá, é dos piores filmes que alguma vez ganhou o Oscar. É um filme bonito,
mas não é um filme bosta.
Pior que o Green Book.
Green Book é um bom filme. É um bom filme. Um bom filme. Este aqui é um filme. Estás a perceber?
O Crash. De...
Não, eu nunca vi o Crash. Péssimo. Pois, já ouvi dizer que sim.
Se vocês querem ver um Crash, vejam um 96. Esse é infinitamente melhor.
O Crash é o James Spader?
Exatamente.
Sim.
Isso é outra coisa. Há demasiados filmes sobre James Spader e a sua vida sexual. Só quero deixar isso aqui.
Exato.
Eu não tenho muita coisa a referir sobre os Oscars, apenas dizer que o grande campeão da noite foi o Dune, com 6 Oscars ganhos.
E exatamente.
Tudo técnicos.
O grande campeão da noite foi o Chris Rock. Ganhou um espetáculo
à pau. Nós já vamos lá essa parte. Então, quem ganhou o melhor filme foi o Coda, melhor ator Will Smith, a melhor atriz foi a Jessica Chastain. Quem ganhou o melhor realizador foi a Jane Campion. Temos sempre essa dúvida.
Eu assisti essa.
Melhor atriz secundária. A melhor atriz secundária foi a Ariana DeBose. Qual é que faltava?
O ator secundário foi o Troy Kotsur.
Troy Kotsur, do Coda também.
E depois os screenplays.
Que foram de.
O Coda foi o adaptado.
Está aqui, o Coda foi adaptado e quem foi o...
original foi o Belfast.
Eu não estava à espera do argumento adaptado ser o...
Só uma coisa, eu no primeiro episódio tinha dito que só tinha visto dois filmes que estavam nomeados. Acabei por ver, nesse dia, o Licorice Pizza. Adorei, mas preferi o Dune, por isso.
Do adaptado?
É não dos filmes
para o melhor filme. Para o melhor filme.
Ah, ok, pensei
que... Mas adorei o Licorice Pizza. Mas não é um excelente filme, é um bom filme.
Quem é que ganhou o melhor argumento adaptado? Foi o Coda ou foi o Licorice Pizza?
Adaptado?
Foi o Coda.
Foi o Coda.
Ah, ok. Pá, pensei que tinha sido.
Sim, contar com o Coda é um remake de um filme francês, A Família Belier. Se vocês quiserem ver esse filme, tipo, o filme é francês, os franceses são os peritos na comédia. Pá, fazem os meus filmes de comédia de sempre. Só que esse filme é o Coda, só que com mais comédia. É basicamente isso. E em vez de ser cantora, é dançarina. É a diferença entre os filmes. Pá, mas é isso. Achei que foi uns Oscars fracos. E pronto, é o que é.
Fracos em termos de filmes?
Sim, fracos em termos de filmes, porque, tal como já diziam, não há má publicidade, só há publicidade. E então o Will Smith fez favor à academia, pá, eles não trataram como publicidade, mas pronto, o Will Smith deu um grande chapadão no Chris Rock por ter feito uma piada, já um pouco necessário, mas uma piada na mesma,
sobre a sua mulher,
Jada Pinkett Smith.
Deviam ter avisado que o Will Smith ia dar um estalo para aumentar os ratings, se queriam mesmo que a publicidade resultasse.
Eu acho que o que o Will Smith fez foi...
É injustificável, mais vale dizer
isso. Sim, mas sim. Não, começando logo por isso.
É não, completamente é injustificável.
Não há qualquer.
Sim, claramente. É. Mas acho que foi. Pá, a palavra certa para chamar o Will Smith é burro. Porque. Isso aqui é a opinião também de uma pessoa que eu ouvi e concordo totalmente. Mas também faz um podcast, por isso não vou publicitar esse podcast, naturalmente.
Hashtag é.
A minha opinião é que Will Smith deu a chapada ao Chris Rock porque não queria que ele falasse da mulher dele, não fizesse piada sobre a cerca dele. Ao ele dar a chapada, fez com que o mundo todo gozasse com a mulher dele.
Ah, também
e fizessem memes acerca disso e acabou por piorar, por isso ele é um autêntico banana, se posso dizer. E a notícia de hoje foi que vai estar banido 10 anos dos Oscars.
Mas pode ser nomeado e vencedor do Oscar.
Ele não vai
estar banido 10 anos. Pois nunca na vida vai ser.
Quem é que acha que ele vai estar
banido 10 trabalhos.
Anos? Quem é que acha mesmo que ele vai estar banido 10 anos?
Não, mesmo que ele esteja. Os últimos 10 anos valeu a pena?
Não.
Sim, ele fez uns filmes. Fez uns filmes, ganhou algum Oscar. Não, mas ele teve nomeado. Fez o The Pursuit of Happiness.
Não foi nos últimos 10 anos?
Já mais. Nós estamos em 2022.
Nos últimos 10 anos.
Nos últimos 10 anos não fez nenhum filme de jeito.
Fez o Focus.
E as interpretações dele também.
O Focus é bom. Eu curto o Focus também.
O Will Smith depois o Hancock.
2012?
Não, o Hancock é para 2008.
Depois e durante
2007.
Sim, mas depois desse filme ele
deixou de esforçar.
Deixou de fazer filmes, percebes? Não fez tantos. É normal. Ele era tipo a maior.
Entrou.
A maior estrela de cinema.
De Hollywood. Aconteceu.
Men in Black.
Yeah, Man in Black,
Wild Wild West, esse grande filme.
Exatamente. Eu adoro Man in Black, estive a rever.
Fresh Prince of Bel-Air.
Mas já mais
assim. Sim, mas aí ele também teve o vendado.
Saiu da carreira de música dele e foi para
o Fresh Prince of Bel-Air.
Acho eu.
Engraçado é a carreira dele ter sido feita à base de hip-hop sem palavrões e agora dizerem direto nos Oscars uma cena.
Exatamente. Até o Eminem usou.
Eminem o rei.
E também está marcado que ele é a primeira pessoa a aparecer no pior YouTube Rewind sempre.
Exatamente.
Não esquecer disso, que é o vídeo com mais dislikes de sempre do YouTube.
Sim.
Mas
Will Smith
é o 2017,
YouTube Rewind 2018, acho eu, não tenho erro. Mas
sim, mas, sim.
Mas toda a gente sabe que nós estamos a falar, acho eu, naturalmente. Sim.
Qualquer pessoa que viva.
E foi isso, basicamente. Foi os Oscars.
Pá, eu acho caricato o facto de o gajo levanta-se no meio do nada, dá um chapadão.
Mas com calma, vai lá.
Sim, tá, sim, tá. Vai lá, dá um chapadão, tipo, meio fake aquilo. Pá, não se percebe muito bem porque é que aquilo era verdadeiro, mas o estalo é assim numa posição meio estranha. Senta-se, diz para o Chris Rock tirar o nome da mulher dele da boca dele.
Ok.
Yeah. Passado 20 minutos, dá um discurso sobre amor e paz e ganha um Oscar. Tipo, pá, pessoal.
O pior nem acho que ele não foi isso.
Exato.
Brilhante.
E da choro.
Por isso é que lhe deram o Oscar, foi a performance daquela noite.
Exato, ele ganhou o Oscar na noite dos Oscars.
O pior para mim foi as pessoas, quando ele ganha o Oscar, as pessoas levantarem-se e aplaudi-lo.
Exato. Ah, terrível.
Como já não é a primeira vez na academia que e no cerimónio dos Oscars fazem coisas, aplaudem pessoas que não são.
A academia demorou anos.
Eles estavam a perguntar onde é que está o Harvey Weinstein.
Exato.
A academia demorou anos a mandar o Polanski para fora, quando ele já estava acusado. O
Polanski já era quase.
E o Woody Allen, quando é que vai?
O Woody Allen
com a filha.
Pronto.
O Polanski há 50 anos que sabe que é pedófilo.
Exato.
Não.
Ele fugiu.
Fugiu para a França, mas foi.
Pronto. Porque na França é permitido pedófilo.
Não, tipo, a academia está-se claramente. Eles não querem saber disso, claramente.
Acho que eles falam de filmes, não é? Pedófilo.
Exatamente. Opa. É assim, só para dar a minha opinião, eu acho que a chapada foi a coisa mais hilariante que podia ter
acontecido. Sim.
Ele foi, obviamente, um burro gigante de ver aqui, mas foi a coisa mais hilariante que podia acontecer. Tipo.
Sim, acordar de manhã e ver a chapada
dela.
Nós ficamos todos a ganhar, temos amigos.
Sim.
Acho que a gente ficou a ganhar.
Amigos entretenidos.
E a cena é que a chapada não foi a coisa mais improvável da noite, foi ele ter ganho um Oscar.
Exato.
E a cena
não era improvável.
Não era improvável. Eu estou só a dizer que é o Will Smith. Will Smith já fez filmes mesmo maus.
Mas calma, deixa-nos todos a ignorar.
Não, Will Smith
é um filme improvável. Como é que o Coda soube que ganhou? Como é que eles ouviram as pessoas a dizer quem é?
E hoje já só não ouviram.
Exatamente. Foi muito burro.
Yeah. Mas, voltando atrás, eu não acho que o Will Smith seja um mau autor. De todo. Tipo, acho que o Will Smith.
Para ganhar um Oscar,
não. Calma. Bolso primeiro, acho que só eu é que vi o filme que ele ganhou hoje. Daqui, o King Richard. Não viste, não?
Não, porque eu acho que o Will Smith é um mau ator.
Pronto, ok.
Estou a brincar.
Não, mas é uma opinião. Eu não digo o contrário, mas imagina, o Will Smith tem bons filmes. E tu já viste alguns filmes com ele que tu também achas que são bons filmes. Só que o Will Smith é aquele ator, tipo, estás a ver o The Rock. Estás a ver a comparação que eu estou a fazer?
Sim.
Mas eu acho que o Will Smith, se ele se focar a sério, como acho que o Adam Sandler, quando faz filmes a sério,
Uncut Gems.
Uncut Gems, por exemplo, consegue fazer um bom papel. E no King Richard, calma, antes de tudo, é Oscar bait, absoluto, mas o gajo dá o delivery dele, meu. Ele é justo. Olha, comparando com os outros, se calhar foi o mais justo a ganhar.
Estou a brincar, eu estava a
falar sobre isso.
Porque o gajo tem sempre aquelas personagens mesmo vazias e o gajo não dá nada à personagem.
Era isso que
sim, mas toda a gente, todos os atores, os melhores atores de Hollywood têm filmes horríveis. Sim, e começo pelo, se calhar, dos melhores atores de sempre de Hollywood, Robert De Niro.
Está bem, mas as personagens do Will Smith são vazias, 90% das vezes.
Mas isso não pode desculpar
bem. A culpa não é dele.
Sim, mas
ele tem que dar. Ele é a pessoa que dá profundidade às personagens. As personagens, o que está escrito sobre elas é umas frases, uns papéis. E o gajo é o que dá profundidade à personagem dela ser importante ou não.
É isto que eu ia referir. Ele ficou muito, no final da sua carreira, tipo um bocado. Em si como um Tom Cruise, mas não tão bom, que ele encontrou o seu nicho em, sei lá, fazer aquelas personagens semi-badasses e depois mantém-se sempre a fazer ela.
Goofy BDS.
Sim, mas tipo o Tom Cruise, é, bem,
o Tom Cruise
esforça-se é, muito calma, mais.
Antes do,
é maluquinho, mas
Tom Cruise vai agarrar a um avião.
Não, o Tom Cruise fez uma personagem desde de 1998, quando lançou a primeira emissão YPC, 99. A partir daí, todas as personagens que ele fez são a mesma personagem do.
E é brilhante.
Exatamente.
É brilhante. Ele fez o The Mummy.
E eles falam,
o The Mummy?
Um erro.
Mummy.
O The Mummy.
Pior filme de sempre. Fomos ver ao cinema, sim, fomos.
Pronto, um erro numa, em 20 anos, 22 anos.
Sim, mas o Tom Cruise, a cena que tem é que a personagem dele é de facto carismática. De facto, às vezes o Top Gun, um gajo pilota aviões e anda fixe. Faz um filme de NASCAR, lembro do nome. Ele pilota carros e anda fixe. Pronto, e é fixe.
Não era o Oliver Stone, esse filme? Com o Cameron Diaz?
Não sei.
Ok, vamos.
Parece que estamos com pressa, estamos.
Vamos avançar para o filme da semana, que é o The Warriors, de 1979, realizado por Walter Hill.
Exatamente. Quer então, avançar? Eu posso avançar porque já que ganhei, não é?
Bom, ganhei.
Ganhei, pronto.
Okay. Perdemos todos, de certa maneira.
Sim, perdemos todos, mas eu ganhei. É importante. Pá, o que é que eu posso dizer sobre este filme? Pá, este filme é um filme de culto. Eu conheci o filme a partir de um jogo com o mesmo nome, que é baseado no filme de 2005, produzido pela Rockstar.
O filme que é baseado num livro também.
Certo,
que é baseado numa tragédia grega.
Exatamente.
A batalha de
Cunaxa. Cunaxa.
Ou Cunaxa.
Estive a pesquisar agora sobre isso.
Cunaxa.
Falando em Cunaxa, português, Batalha da Cunaxa.
Exatamente. Continuando. Pá, o que é que eu posso dizer sobre a história do filme? O filme não tem história. É isso, pá, se vocês, tipo, começa o filme, há uma reunião de gangues, pacífica, pá, não percebo como, sim, que deixa de ser pacífica e simplesmente torna-se uma javardice durante 90 minutos.
O filme é um bocado como aquele teste do vai e vem,
inclusive. Exatamente.
O teste terá início em 30 segundos, ou lá, que é aquela cena toda, são eles a correr de um lado para o outro.
Exato.
A entrar no metro, a sair do metro.
É o dia-a-dia, o filme é sobre o dia-a-dia.
Andam para aí em 3 estações que parecem todas iguais e tu não sabes qual é qual, porque eles não dão nomes para as estações a não ser uma.
Nem das personagens do nome.
Dão da personagem principal. Tipo,
quem é a personagem principal?
É o Swan. É o Swan.
O Swan. Ok, muito bem. Mas o que é que eu ia dizer sobre o filme? Esperava mais. Esperava alguma coisa, nem era mais, né? Esperava alguma coisa,
exatamente. Partia exatamente da minha opinião.
Esperava alguma coisa.
Não tenho muito a dizer, portanto vou ser muito curto a dizer assim, tipo, este filme é assim, eu não percebo o apelo, mas pronto, tem um guarda-roupa único, de certa maneira, não tem história, como o André disse, tem algumas cenas de luta engraçadas, para nós ainda nos fomos rindo, mas em si, eu digo já que não recomendo, e pronto, não desperdicei 90 minutos, mas pronto, essa é a minha opinião.
Eu por acaso consigo perceber perfeitamente o apelo e porque é que isto virou o filme de culto. Não é que eu tenha amado propriamente o filme, mas percebo porque é que na altura se tenha tornado filme de culto e ainda hoje em dia seja. Eu há bocado disse isto. Lembro-me um bocado o filme Repo Man, do Alex Cox, que também é tipo um filme de culto bastante famoso, em que uma pessoa vê aquilo e certas pessoas se calhar veem o filme e ficam tipo, isto não é assim muito bom. Mas acho que temos que perceber qual é o público-alvo também do filme, a própria altura em que saiu o filme.
É sempre importante dar contexto ao filme.
Uma pessoa tem que ter o contexto quando pensa assim nos filmes.
Mas
eu concordo. O setup do filme é estranho, é curto. É um gajo que está a dar um discurso, leva um tiro. Uau! Uma pessoa não fica sem saber. Porquê é que ele está a dar o discurso? Porquê é que ele...
O porquê, literalmente.
Exato.
O porquê?
Sim, tipo, o setup é um pouco estranho e depois o resto do filme que daí surge também...
As personagens são tipo... São pedaços de cartão, mas... depois eu tenho que concordar contigo do ponto de vista que é... 1977 foi há mesmo muito... 79. Tipo,
77?
Não,
foi
79. Pronto, 79 foi há mesmo muito tempo e, portanto... O que apelava, pá, uma questão cultural, o que apelava na altura pode não necessariamente apelar nós, que temos gostos mais para...
Obviamente, na altura o pessoal gostava de assédio.
Sim, violações, semi-violações.
Exatamente.
Não gostavam, porque o gajo foi preso, senão...
Exato.
Bem dito.
É uma crítica kármica. É uma crítica contra o assédio sexual.
Eu acho que eles pegaram no gajo que era mais rapey e castigaram-no sendo preso e tipo não tocando mais no filme todo. Sim, eles só desaparecem. Ele desaparece a meio do filme, é preso. E depois não há. Porque não há tipo, as personagens não têm evoluções, não. Dados de cartão. Sim.
A minha opinião sobre o filme é que eu gostei do filme porque vimos, vi com vocês todos, porque lá está, é daqueles filmes que se víssemos sozinhos, tipo, não nos ríamos, não te rias sozinho. E não estou a dizer que o filme é bom, porque o filme é mau, mas é isso, basicamente. Gostei de ver o filme com vocês. Porque me ri, estás a ver? Só isso. Porque, opá, atuações péssimas. Muita coisa péssima. Há a realçar também coisas boas, como as transições.
As transições boas. São boas. Eu estou a fazer sinais de
são aspas, boas. Aspas. São boas do espectro artístico, na minha opinião.
Sim.
Porque transita do filme, shot normal de um filme, para o desenho de banda desenhada.
Acho que a versão que nós vimos não é a original.
Não sei, não é a original.
Não é a original.
É
a Director's Cut, ok. Não sabia, mas eu gostei das transições do estilo BD, com o estilo BD. Pá, mas a história, lá está. A história, como o Passo já referiu, é. Não há história, tipo. É só. Gangues a correrem de um lado para o outro, a tentarem dar porrada uns aos outros. E é isso, basicamente. Não há uma história
porrada sem tipo, violência. Isto começa a ser baseado na tragédia grega, não é? A Batalha de Conassa, que agora estive aqui a ver.
Sim. Não, é Conassa, pronto, vamos parar de brincar.
Então, aquilo basicamente era um príncipe persa que tentou reunir um exército para bater no outro príncipe persa. E isto foi escrito por um escritor. Não estou a lembrar do nome do gajo. Mas pronto, era um grego que estava lá no meio a lutar, não sei porquê, e escreveu uma tragédia grega sobre isto. Isto é uma tragédia grega.
Sem tragédia.
Sem tragédia.
Em Nova Iorque.
Em Nova Iorque.
E sem ser grego.
No Bronx. E sem ser grego. Os gajos tentaram fazer uma. Reconstruir. Porque tu vês que ali há algo de épico no filme. Tu vês que há uma reunião épica. Sim, porque aquilo tinha a ver com a conquista da Babilónia, ou era 50 km da Babilónia.
E o fim. O fim é tipo, é algo que é uma tentativa de ser épica. Aparecem todos ao último minuto.
Sim,
tipo, grande enorme número de pessoas.
E de épico não tem nada.
E de épico não tem nada.
O final é tipo o final de sitcom.
Exatamente.
Sim, mas pronto, vês que há ali um aspecto de tentativa.
Sim, há uma ideia.
Geral.
Uma ideia geral, lá está. A execução é que eu acho que
está.
Está, pá, está, não é? Está.
Que é um
não,
peca, não, peca muito.
Sim. Mas lá está, sim, isso concordo. A ideia e no que se baseia realmente é forte.
Tem uma coisa típica dos filmes dos anos 70, anos 80, que é ter as personagens tipo. Tu olhas e reconheces exatamente quem é que elas são.
Exatamente.
Mas tu ficas a tentar perceber, tipo, este é um gajo fixe que tem um taco de beisebol e uns patins. Não é? Por acaso não é um taco de beisebol e uma faca. Estes são os gajos do beisebol, tipo, e é aquelas personagens tipo, típicas, tipo, tu jogas um jogo, jogas um Metal Gear, e os vilões são tipo, este é o gajo que tem um revólver e.
Sim. Não é? Tens o gajo com o afro que dá porrada a toda a gente, tens o gajo que dá tacadas de beisebol.
Os órfãos.
Exatamente.
O rei.
O gajo repita, okay, estás a dar demasiada importância.
Exatamente.
Ele é das personagens que, tipo, que mais se nota, porque está sempre a falar.
Ele está a fazer o típico tipo Deus das Moscas, que é o. Eles têm um grupo e estão. Já falas.
Ele é o opositor, não é?
Ele é o opositor que está a tentar quebrar o líder e é um bocado para dar poder ao personagem principal que não tem expressão nenhuma durante o filme todo. É?
Exatamente.
Uma coisa que eu gostei foi a veracidade. Não, veracidade.
Gostaste de ver a cidade?
Ver a cidade. Pá, vi muita cidade por acaso. Não, é questão de diversidade, desculpa. A diversidade de culturas que existem nos gangues. Pá, isto foi uma coisa que em 1969 acredito que não fosse bem assim. E tive a ver, vi aqui uma trivia que ele queria originalmente com o gangue, os The Warriors, fossem todos de raça negra.
Foi que eu disse. Yeah.
Ok.
Não sei.
Pá, e ele teve feito essa diversidade de culturas, acho que tornou o filme mais atual, apesar de tudo.
Sim, é verdade.
Não, mas.
Lá está, mas aquilo tinha a ver com a Babilónia.
Sim, é o que eu estou a dizer, mas na Babilónia todos brancos.
Não.
Não é. Eu sei que não.
mas é verdade, é por isso, é isso.
A Torre de Babel. Eu não acho que tipo, a diversidade tipo, funcione. Tipo,
não acho que funciona, não, porque
não é uma questão de funcionar ou não funcionar. Não, tipo, não faz com que o filme pareça mais atual ou não. É, tipo, faz o filme ser um filme. E ainda bem, pronto, ok, ainda bem que ele contato.
Imagina, hoje em dia.
Mas não acho que seja um fator muito.
Certo, mas eu queria dizer que hoje em dia há pressão da indústria de ter personagens de várias culturas, não é? Vocês sabem disso, isso é evidente.
Há uma coisa interessante que é, eles são um único grupo inclusivo.
Certo.
Todos os outros grupos
certo.
São de raças específicas ou de pessoas. Há um grupo de mulheres, há um grupo de negros, há um grupo de chineses,
sim,
há um grupo
de. Sim, mas isso é novamente o que dizes da personagem tipo. Passa do personagem tipo para grupo tipo.
Exato.
Se todos, o grupo são todas as personagens tipo. Mas isso tu falaste dos gangues em si serem diversos, por acaso é verdade, é tipo. Todos os grupos étnicos de Nova Iorque tinham gangues, não é? Nova Iorque sempre foi uma cidade muito, muito diversa, gangues tipo porto-riquenhos, afro-americanos, máfia italiana, normal, não é? Sim, e isso é verdadeiro, obviamente que não é forçado, porque era assim,
eu gostei disso.
Não tem nada a ver, sim.
Que é diversidade e diversidade, porque é verdade, porque é assim que acontece na vida real.
Sim, e a crueza da cidade, estilo Fuga de Nova York, porque o filme é passado no futuro, supostamente aquilo é um futuro distópico.
Sim.
Não claro, durante o filme.
Não é claro durante o filme, só é claro por causa das
informações do Disney Intro.
Disney Intro?
Disney Intro num futuro. Num futuro qualquer.
Num futuro próximo, que era o que era para ser o nome do filme.
Yeah, exato.
Eu queria dizer também mais duas coisas que eu gostei do filme. Foi os shots da mulher que estava a falar na rádio.
Parecia
a Regina King.
E
também gostei dos shots quando aparecia o... Vamos dizer o Morpheus. Não sei o nome dele, já não me lembro, que era o chefe dos Rifts.
Não deu nome, acho eu.
Acho que não deu nome.
Acho que não.
Porque eu acho que também... Eu gosto muito de dizer coisas que... filmes que saíram depois do que vimos se basearam, e acho que as realizadoras do Matrix, estão-me esquecendo o nome, são as
imagens.
Wazowski.
Isso é do Monstro e Companhia.
Acho que é assim que se pronuncia. Acho que
não é assim que se diz.
Wazowski.
Wazowski.
Acho que é Wazowski.
Eu também acho que é Wazowski.
Basearam-se na. Estava a dizer, as imagens. Wazowski, pronto, é o que ficar. Basearam-se na personagem do Morpheus a partir desse chefe do Rift.
Foi?
Mas achei.
Mas acreditaste que isso é possível.
Mas tu acreditaste, porque realmente há parecências, não vamos negar. Assim. Não só a cor da pele, mas também o estilo que a pessoa que ele manda. E estava a dizer, adorei os shots quando ele aparecia, até fez a mudança de. Num shot ele estava num lado e apareceu um outro manch, e depois mudou, foi o oposto, foi muito fixe, eu gostei.
O elemento Black Exploitation.
Exatamente. Eu gostei disso. Também queria só referir algumas coisas, aquilo, como lá está o filme, fala sobre gangues, só para terem noção algum nome de algum gangues, que era, tinha os Rifts, os Warriors, Rifts.
Sim, não tinha T, era só.
Era Rifts, ok. Rifts, tinha os principais que eram o Warriors. Tinha os Turnbulls ACs, tinha os de Baseball Furies e tinha os meus favoritos, que eram, sem dúvida alguma, os Orphans. Tinha outros grandes também, mas os meus favoritos foram os Orphans, porque, são Orphans. Acho que fica por aí a piada.
E os Orphans, eles eram diversos, tipo, dentro. Se eu não estou enganado, eles não eram só pessoas brancas. Acho que eram...
Mas estavam todos com o mesmo...
Sim.
Não
sei.
Pronto, então, para concluir este diálogo, não vejam o filme.
Vejam
o filme. Vejam um filme com os vossos amigos. É um filme simples, a verdade é essa. Tentem compreender também o contexto que o filme foi lançado na altura, em 1969. E é um filme de culto que é sempre bom para ter maior conhecimento cinematográfico.
Sim,
é sempre fixe.
Eu acho que é muito importante ver
filmes de culto. É verdade.
Imagina, se isto é aquele filme, imagina. É preferível verem em grupo do que verem sozinho, porque se verem sozinho provavelmente vão desistir depois de passar 20 minutos, porque o filme é um bocado seca, pelo menos no início.
Acho que aqui falo por todos, que se, por exemplo, se falássemos de verem este filme ou qualquer um da Velocidade Furiosa, dizemos todos para ver este filme.
Sim, é muito mais único.
Exatamente.
Sem nossa maratura.
É isso. E é isso. E agora social, fazemos a pergunta. Faço a pergunta para vocês e também para mim, de certa forma. Quem é que tornava este filme melhor? Realizador, ator, atriz, produtor, se quiserem.
Tarantino.
Nós voltamos sempre ao Tarantino.
O gajo do Mad Max. Eu estava a filhar o realizador dele.
Frank Miller. Não é Frank Miller?
O Frank Miller é o do Sin City.
Não, então não é esse.
Eu acho que é, eu não sei porque, mas acho que é Frank Miller. Mas é que eu vou dizer Miller.
George Miller?
Não.
Então é Mad Max Fury Road. É o realizador do Mad Max Fury Road.
Fury Road. Pronto. Não, é o do Sin City. É verdade. Mas o do Mad Max. Mas ele é Miller.
Faz lá a search.
Está aqui, estou a fazer aqui a search.
É, mano, é George Miller.
George Miller, tens razão. Ah, sabia que era Miller.
George Miller.
George Miller.
E qual. Já, não sei se chega a perguntar se vocês disseram qual é que era a vossa parte favorita do filme.
As lutas.
As lutas?
E a parte em que o violador é preso.
É, isso é fixe.
Essa é fixe.
Olha, atual.
Atual. Sim, exatamente. Essa parte é atual.
Ah, mas espera, nós não respondemos aquele que era.
Sim, pois.
É o Malafaia de Tarantino.
Eu disse George Miller.
George Miller, posso.
Eu acho que o Carpenter fazia um bom trabalho com isto.
Carpenter.
Era a minha segunda opção. Era a minha segunda opção.
Tem aquele filme que é o Daily, que é bem parecido com este, só com efeito.
Exatamente isso. Era, eu tinha. Porque eu achava que eu preferia ver um filme muito de ação bem feito com isto. Tipo, a Mad Max.
O Carpenter tem muito boas cenas de ação.
Michael Bay.
Mas eu disse o Tarantino, principalmente por causa da vertente Black Exploitation deste filme.
Sim, por causa da cena do Black Panther.
Sim, sim.
Por causa do transporte.
Ou isso, ou obviamente, um diretor do Black Exploitation.
O gajo que fez o Shaft, o primeiro.
Exatamente.
Ah, sim, sim.
Há um que eu ainda não vi nada dele, mas que é o Melvin Van Peebles.
Van Peebles.
É verdade. Não, ele morreu recentemente. Mas. Realizador do Black Exploitation também bastante, bastante.
Eu vou ser famoso. Muito básico, mas quem, para mim, quem tornava este filme melhor. Quem tornava este filme melhor era, sem dúvida alguma, Kurt Russell. Kurt Russell, jovem. Pá, posso ser muito básico, mas era o Kurt Russell que eu ia.
Acho que tens razão. Porque ele tipo, ele tem a atitude badass. O exatamente. Principal deste filme não tem.
Imagina, isto parece o filme de John Carpenter, como é que está até o nome?
Fuga em Nova Iorque.
Nova Iorque, em si parece parece que este filme queria ser. Eu não sei quando é que saíram, mas tipo.
Saiu o Nova Iorque.
Pois, mas parece que o Fuga em Nova Iorque conseguiu pegar nas ideias deste filme e fazer algo.
Então,
é diferente. Completamente diferente.
Deixa eu só responder ao passo. Estavas a dizer que ele tinha aquela atitude de badass, o Kurt Russell, e não é só quando ele era jovem, eu acho que ele ainda mantém essa atitude.
Sim.
Eu digo mais uma pessoa, um ator. Tarantino como ator. Tarantino como
isso
ator.
Isso era pelo dizer a palavra.
Só queria fazer uma pergunta. Só queria fazer uma pergunta a quem está a ouvir. Acham que nós somos grandes fãs de Tarantino?
Ou é só.
Ou é só nada.
É a coincidência, estou
a brincar. Querem passar para o rating do filme? Para fecharmos?
Eu posso começar?
Podes começar. Qual é o rating do filme
para ti? Tendo em conta o contexto do filme, pá, sendo um filme de culto, pá, tem umas partes engraçadas. Eu dava 6.0. É isso.
Eu também tendo em conta tudo, como é óbvio, aí dava 5.5 e volto a reiterar, eu acho que dar uma visualização nisto em grupo facilita.
Bem, eu diria que já fomos dando as opiniões todas ao longo do. Fomos dando as opiniões todas. Não sei, eu acho que daria talvez um 6 ainda, acho que é minimamente correto, tendo em conta a minha opinião ver o filme, não é? Lá está. Foi bastante melhorado ouvir com vocês e ia dar as bastantes piadolas e a rir bastante das cenas de ação de que eu paro com as mais
cidade. Mas qual foi o teu rating que eu não ouvi?
6.
6?
Eu disse, eu não me lembro. 5.5.
Yeah.
Só comparei uma parte, o Zé deu mais aos Gremlins.
José deu 7.
Ou 7.2.
Os Gremlins são melhores que
este. Exato.
Exatamente.
A minha avaliação para este filme é, sem dúvida alguma, 5.
O quê?
5?
Tens algum problema com a minha... Tens algum problema com o
rating? Claro, tenho. Porque isso não faz sentido nenhum.
Porquê, mano? Olha que eu levanto.
Levanta-te.
Olha que eu levanto.
Levanta-te. Anda aqui.
E que é?
Espera aí, que ele agora está a ver a tanta mesa.
Mete outra vez.
Desculpa.
Tirar o rating da tua boca.
Exatamente. Desculpa aí. Pronto, isto foi o momento mais icónico que nós tivemos aqui.
Exatamente.
Isto vai ser marcante para o resto da história.
Acham que estava para um bom ator.
Exato.
É isso. O meu rating era 5, era só para dizer. E está tudo, não está? Era só para dizer.
Falta o meu.
Ah, desculpa.
Não faz mal.
O nosso convidado especial, ninguém quer saber sobre ele.
Sim, o convidado mais maltratado.
Nós não tratamos bem os nossos convidados.
Eu venho cá. Vou contar às pessoas.
Exato.
O que eles me fizeram, vocês nem imaginam. Obrigaram-me a ver um filme de 1 hora e meia. Estou brincando.
O meu voto é um 6,5, porque o filme, apesar de não ter uma história, naquela altura os filmes eram mais ou menos todos assim, se formos a ver. E há outro pormenor interessante, que é a fotografia não é má. Sim, o filme tem uma fotografia boa até para os dias de hoje, no filme dos anos 70. As cores são vibrantes, os personagens têm a maneira como se vestem, não me lembrar do nome, do vestuário, achei o vestuário um bocado azeiteiro, mas pronto.
Tem
a estética é boa.
Sim.
Tanto que a Rockstar pegou neste filme para fazer um jogo e não pegou noutro filme qualquer.
Exatamente.
Porque há algo que distingue, é o tal elemento culto, a tal estética. Acho interessante o filme.
Sim.
Ok, cala-te.
Eu concordei com o que estás a dizer.
Este foi o episódio. Sigam-nos nas redes sociais, Instagram. Chequem o nosso site, que é no Anchor FM.
Diz a escola que é o Instagram.
O Instagram é naturalmente o nome do podcast, que é o lado direito da tela. Este foi o episódio 2. Só mais uma coisa.
Não fiquem bem
nada. Podem deixar as vossas perguntas, as vossas opiniões, se filmes que queremos falar no Spotify. E é isso, este foi o episódio 2 do podcast Lá Direito da Tela. Vemos para a semana, pessoal.
Tchau.
Até a próxima.